Hear my silent prayer, heed my quiet call, when the dark and blue surround you. Step into my sight, look inside the light, you will know that I have found you.
Bem-vindo a RVA, a rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Este é o áudio 10 do curso básico de projeção. Hoje com o tema assistência extrafísica. E essa música que você está ouvindo agora é a do Secret Garden e se chama Dreamcatcher. Olá, meus queridos ouvintes, amigos da RVA, a Rádio Viagem Astral. Estamos novamente, agora 13 de janeiro de 2008, são exatamente 00h48, e agora estamos entrando no áudio 10 do curso básico de projeção astral. Hoje vamos falar sobre assistência extrafísica, né? Hoje o assunto está maravilhoso, não sei o tamanho do áudio, também não estou nem preocupado. Se der 2 horas, deu, tá massa. Vamos, porque hoje eu estou conectado, estou com o coração gigante aqui para fazer esse trabalho hoje, animado. Vamos às dicas, né? As dicas que nós damos sempre. Lembrando que o assunto de hoje é talvez o que melhor vamos sentir de sintonia, pelo menos tem que ser, né? Hoje, como eu falei, estou com chakra cardíaco maior do que o normal. E essa canção que vocês ouviram, que eu coloquei, chegou sem querer, é aquele acaso, né, que a gente conhece, entre aspas, né? Eu estava mexendo nas canções New Age que tenho e achei um disco do Secret Garden. E coloquei na primeira faixa, eu coloquei essa faixa, a quarta faixa do disco, e deixei, por ser muito linda, deixei. Então eu comecei a sentir cada vez mais o meu cardíaco abrindo, e eu nem tinha noção, né, que o trabalho é sobre assistência. E por repercussão também, né, da gravação e do trabalho da assistência, eu comecei a me sentir mais conectado. Os mentores, comecei a sentir proximidade com eles. E numa coincidência maravilhosa, eu pedi a alguns amigos, né, a tradução, eu sabia mais ou menos, né, mas não, a tradução da letra, a pequeníssima letra que a mulher com a voz linda canta, que tem na canção. Uma coincidência fantástica, tem tudo a ver com assistência e projeção, de uma forma sutil, bonita. Olhem só, nosso amigo Branco e nossa amiga Luna ajudaram na tradução. A tradução é assim: ouça minha oração silenciosa. Atenham-se ao chamado sereno. Quando a escuridão e o azul rodeiam você, passo em direção do meu sinal, do seu sinal. Olhe dentro da luz e você saberá que te encontrei. Bonito, né? Porque se a gente parar para pensar a forma que a gente tem que se conectar hoje, a maneira como a gente tem que entrar no assunto, é assim, né? De uma forma sutil, em oração, nós vamos ter que sair com um chamado bonito, nós temos que sair serenos. E quando a escuridão, né, rodear você, o azul, que é o projetor consciente, vai estar lá para poder fazer o trabalho. E a gente passa em direção deles, dando um sinal, que é isso, cheio de amor, de energia, avisando que a gente está chegando na paz. E assim nós pedimos para ele olhar dentro da luz, quer dizer, a letra da música, né? Como se a gente estivesse chegando para levar uma coisa boa. E assim ele vai saber que não vai estar mais na escuridão, assim saberá que te encontrei. Perfeito, lindo, uma conexão fantástica. E assim, fiquei emocionado quando li. E além disso, eu peço sempre que todo mundo que ouçam todo o curso, que não vão pulando não, que a gente tem aqui para aprender, então todos nós aprendemos, por mais que a gente ache que venha saber, reciclar, a gente sempre aprende alguma coisa, não tem jeito. Nesse áudio, irmãos, a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente vai entrar mais, a gente vai conversar sobre como se portar, como amparar, a parte psicológica, como a gente vai funcionar no meio dos mentores, a parte da telepatia. Mas eu vou ler alguns trechos de alguns livros durante esse áudio, né? Quero muito, muito que a gente consiga se conectar com a energia do amparo, com a maravilhosa faixa energética dimensional dos mentores, da caridade, da doação, da alegria de servir. E não duvidem, a gente vai, iremos, irão, ainda que não desejem, ganhar muito mais do que irá, que você irá, que você, nós, né, que vocês irão dar. Como que eu quero falar? Por mais que vocês façam, vocês vão ser contemplados por muito mais do que vocês vão fazer, que vão fazer. A todo momento, resumindo, eu me acho um nada. Porque quanto mais eu faço, mais recebo, e nem hoje em dia é tanto isso, que eu não tenho mais coragem de rezar para agradecer somente. Eu só peço uma coisa, me dê trabalho para que possa aliviar a minha carga, sabe? É a sensação que tem, e definitivamente que fica, não é uma coisa ruim, é que não somos merecedores disso tudo que nos chega. É como se a gente tivéssemos que trabalhar dobrado e fazer isso com toda força e vontade, sem medidas, sabe? E não esquecendo a dica que a gente dá sempre, olha, os áudios que nós fazemos não tem corte, há erros de português, há erros de concordância, é para ser assim porque é humano, é para passar a sensação mesmo de que a gente faz isso com muito mais carinho do que com recursos. Isso aqui existe mais uma boa vontade, limitações existem em tudo, né? Aqui não existe a ilusão, a gente tenta o tempo todo deixar claro que nós estamos aqui para amparar dentro de nossas limitações, mas sem perder o centro, sem perder a lucidez. Então, meus irmãos, nós vamos começar assim, para que a gente já comece bem conectado, feliz da vida. Estou pegando aqui o livro Iniciação Viagem Astral, né, que foi psicografado pelo espírito Lancelin, e o fantástico, maravilhoso médium que eu admiro muito, João Nunes Maia, já desencarnado, já no plano espiritual, com certeza numa situação maravilhosa pelo trabalho que ele deixou e pela doação da sua vida inteira. Que sempre simples, a história dele eu conheço mais ou menos, sempre simples, fez um trabalho fantástico com seu guia Miramês, da qual eu também admiro demais. Então eu vou ler, é uma parte, não é grandinho, mas esse livro é o seguinte, esse livro ele tem a visão do outro lado, né? Enquanto a gente está aqui falando daqui para lá, do projetor para o mundo espiritual, esse livro ele fala de uma equipe espiritual para os projetores, que eles vêm buscar os projetores. Eu vou explicar daqui a pouquinho, depois que eu ler o livro, Iniciação Viagem Astral, é o prefácio escrito pelo Miramês, são duas páginas, mas vale a pena, sim, é uma conexão bonita, para que a gente comece a sentir a sintonia de hoje, a fantástica sintonia da assistência extrafísica, o como é importante. Então vamos lá, daqui a pouco eu explico o livro. A palavra iniciação lembra-nos de imediato os grandes iniciados, faz-nos recordar e visualizar os grandes homens que legaram traços de luz para a humanidade através da conduta do dia a dia. A força do exemplo é como uma energia circulante capaz de acordar os céticos e fazer andar os que dormem, levantar os caídos pela desilusão e alegrar os tristes. A concha evolutiva em que estamos presos nos torna difícil realizar o empenho do coração e ingressar nas hostes de benfeitores maiores da espiritualidade. Requer de todos nós tempo e um esforço maior em todas as direções que conhecemos, e se tratando de educação, disciplina e amor. Querer alistar-se nessa escola de grandeza espiritual é pretensão de muitos, todavia, poucos conseguem respirar em meio a tantas contradições com o mesmo sorriso de alegria, por estar subindo verticalmente, sonhando na terra com a libertação. O iniciado nos dias em que vivemos no calendário na terra deve procurar ser um super-homem, aquele que se expressa com sensatez na sequência dos dias, exemplificando as virtudes anunciadas pelos maiores e projetando outros meios de concordância para o equilíbrio da vida e dos corpos que a criação lhe empresta para evoluir no campo imenso da existência. O iniciado nos segredos da natureza e no complexo estupendo onde o amor se divide para ser entendido pelos homens, encontra a solução ou explicação para tudo o que ocorre no mundo externo e interno que vive. Ele começa a reconhecer os caminhos por onde deve trilhar com o máximo de cuidado e equilíbrio. O aluno do bem já purificou a sua mente de maneira que não é dado a pensamentos negativos, por ser conhecedor dos desastres que as ideias pesadas lhe causam, no macro e no micro universo que se interligam e que registram todos os seus sentimentos, devolvendo para o seu uso o que neles foi escrito com o lápis da vida. A caridade verdadeira deve ocupar as duas esferas da vida. Se doas um pão, não te esqueça da palavra de estímulo a quem recebe, sobre os meios de adquirir o seu sustento, sem permitir que as tuas palavras possam parecer ofensivas. Se és refinado em provérbios que educam e instruem as criaturas, não te demores em cumpridas teorias, alcança sem delongas o objetivo e esforça-te para viver o que falas aos outros. Se a vaidade te incomoda, querendo mostrar tudo o que fazes de bom aos semelhantes, não te demores muito tempo nesse ambiente falso e inverta o interesse, vendo que de melhor os outros estão fazendo. Educa-te por dentro, que a atmosfera de fora executará as mudanças externas. Toda subida pede reconhecimento, conhecimento, e todo conhecimento requer amor. O corpo físico e os corpos sutis que interpenetram são instrumentos que esperam na alma, da alma, pensamentos puros, para orquestração elevada, sensibilizando todos os sentidos em refinadas melodias onde a harmonia se sustenta como base a sustentar a tranquilidade imperturbável. Não deves iludir-te com facilidade, apropriada aos encalços dos inércios, buscando com a mão no salário o que fizeste juiz. O desprendimento é fato nobre, que alegra os anjos, mas para ser verdadeiro, deve acompanhar a conduta moral nos contatos que muitas vezes surgirão em tua existência. A iniciação não é somente conhecer. O conhecimento completo está na prática. O aluno de medicina escuta nas aulas o verbo fluente do mestre, mas depois vai ao pé do leito confirmar o que ouviu. Se gosta somente da teoria e se sente bem nisso, não prossiga então com esse trabalho. Saia disso, saia do processo da projeção, feche esse livro, inclusive, e vá sonhar, até alguém bater de novo a tua porta. Precisamos de pessoas e mãos esclarecidas que operem sem reclamações, sem murmúrios. Existem escolas filosóficas que dão as diretrizes para que seus seguidores atinjam a libertação, esquecendo-se, entretanto, da dosagem dos ensinamentos, o que leva seus discípulos ao fanatismo. Onde fica o equilíbrio indispensável à solidez do trabalho? E a sensatez que direciona o trabalho no sentido da evolução? Toda a prática espiritual, todo o desenvolvimento psíquico busca por sintonia ou silêncio. O iniciado na projeção deve procurar ser um homem perfeito em todos os aspectos da vida, que, se ofendido não ofende, esquece, se maltratado não revida, ajuda todos em seu caminho, dentro sempre das suas limitações e do equilíbrio da autoculpa de si mesmo. Começa examinando hoje mesmo o que tem feito na vida e da vida que Deus te deu. O que tiver que ser consertado, conserta logo, numa boa. Se tem forças para tal, continua alimentando ideias de melhorar, que os céus operarão por ti com mais intensidade. A primeira coisa a fazer é limpar-se dos hábitos e vícios que são manifestantes e manifestações de inferioridade. Coloca a tua mente na universidade de Deus, os teus ouvidos na escola do bem ouvir e a tua boca sob educação intensiva. Nunca deixes faltar atividades para as tuas horas de folga. Não perca tempo na vida que passa. Faz algo bom para que isso fique registrado na memória da vida e que não se esqueça de nada. Dê o primeiro passo e nas horas difíceis, assim como nos momentos felizes, não se esqueça da prece, companheira constante daquele que está no caminho da iniciação na viagem astral. Miramês. Bem, irmãos, é um texto enorme, verdade, que tem um pouco daquela coisa de melhorar, de da reforma íntima, mesmo, de você tocar no assunto de uma forma mais profunda. Parece um pouco chato às vezes, né? Pô, que coisa chata, mas é fundamental. Isso eu não estou lendo por acaso, não é só a intuição dos mentores, é com certeza algo que a gente precisa. Esse livro que eu acabei de ler, Iniciação Viagem Astral, leiam, vocês vão gostar. Esse livro, esse é uma equipe espiritual fantástica, Galeno, Padre Galeno, acho que é Fernando, Caema, eu não lembro bem o nome de todo, Abílio, eu li tem muito tempo, acho que eu li umas duas vezes, mas faz muito tempo, não sei nem como eu estou lembrando o nome dos cidadãos. Eles selecionaram, essa equipe espiritual, quase 400 candidatos que foram escolhidos a dedo para serem pessoas que iriam começar o projeto. Eles fizeram o projeto seguinte: vamos ver quem é, como que estão as pessoas, quem quer trabalhar com projeção astral. Então eles iam buscar essa equipe, esses 400. E olha só, somente 7 permaneceram convictos e fiéis aos exercícios da projeção. E dentre os 7, apenas um conseguiu nota máxima no percurso das viagens astrais, né, no aproveitamento das lições e de amparo. Esse um foi perfeito. Pode parecer estranho, né, mas eles lá no livro não ficaram aborrecidos nem tristes. Eles disseram, inclusive, que conseguiram um resultado ótimo, melhor resultado, inclusive, comparando com as outras tentativas que eles tiveram, que nenhum foi perfeito. É, meus irmãos, para termos noção do quão é difícil manter-se sintonizado, preparado para o amparo que a gente está entrando agora, assistência extrafísica, para o trabalho fora do corpo, do como somos pequenos, meninos, crianças espirituais, bebê. Só falta ter uma chupeta projetiva aqui, porque é sério. Foram tantos problemas que eles relataram naquele livro dos projetores, alguns ficavam irritados à toa, uns falavam, eu vou ajudar esse cara. É, tinham de tudo, outros endeusavam demais, tinha uns caras que eram um pouco, tinha evangélicos, tinham tudo, não julgando, viu? Então eles achavam que era Jesus, então desequilibravam, em vez de trabalhar ficavam lá babando. Então outros achavam que eram grandes mestres iniciados, meu Ramatiz, né, uma luz, meu Deus, eu ficava enchendo os coitados dos mentores de perguntas em vez de trabalhar. Outros, alguns não queriam trabalhar, outros na hora do amparo tinham medo dos leprosos, dos doentes, dos deformados, e se enclausuravam dentro dos seus, como é que eu posso falar, casulos traumáticos. O processo todo, segundo eles comentaram no livro, durou 1 ano e meio, e somente 7 eles foram favorecidos por terem passado, né, por terem conseguido chegar a um desenvolvimento melhor, e claro, por isso conseguirem chegar nessa dimensão, foram levados em viagem astral, em projeção, num plano muito superior, onde receberam consciente a atenção de altos instrutores, né, e foram avisados de processos nas suas próprias vidas, aos quais os seguiam, né, e esses mentores seguiam todos esses. Porque assim, tinha a equipe espiritual que ia buscar as pessoas e tinha os mentores, dois mentores, que eles são tão sutis que nem os próprios mentores conseguem ver. É que nem a gente para os mentores, que são invisíveis aos olhos dos próprios mentores. E com certeza vai saber até onde vai isso, né? Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? É, achar a sintonia não é fácil. Manter o cardíaco, o coração, o chakra cardíaco bem conectado, né, o frontal bem aberto, a mente equilibrada, e estar disponível para ser luz e amor onde passar, não é para qualquer um, não. Eu mesmo confesso que raras vezes consegui ficar conectado como eu acho que um projetor precisa. E muito provavelmente eu devo ter sido uma dessas 400 pessoas descartadas aí. Vai falar, não, tira, isso aí, botaram na lista por acaso lá. Chega na hora é muito difícil. A sintonia, o amor, é preciso muita vontade, muita maturidade. Isso só se conquista com carinho, sem pressa, sem autoculpa, com paciência, com muito amor e uma conexão com o trabalho assim que você tem que transbordar, você tem que tentar se doar de uma forma pura, sem querer nada em troca, mas pela simples felicidade de ser útil. Quando você for deitar o seu corpo no leito, amigo, levante o amor com toda a força, seja luz de verdade, procure estar de verdade disposto a amparar com toda a tua alma, ser um servidor do bem, sabendo que somos pequenos, mas que milhares de seres precisam desse carinho, por menor que nós sejamos, que nós somos. Há uma tristeza rondando em cada lugar nessa escuridão afora, e precisam urgentemente de projetores do amor, urgentemente aí fora. Eu vou ler um outro texto para vocês, só um esse e um no final só. Calma que esse é bonitinho, esse é menorzinho também. Tá tudo certo, tão devagarzinho. Esse é o seguinte, é um texto do livro do Wagner Borges, o sempre maravilhoso livro Viagem Espiritual 3, da editora Universalista, que eu estou sempre lendo. Chama-se o texto Psicografia do Wagner, mas ele é escrito por Savananda e os Iniciados, que é um grupo espiritual. Chama-se o Projetor Azul e Dourado. É a forma como eles escreveram como seria um projetor, um bom projetor fora do corpo. Vamos lá. O Projetor Azul e Dourado. Ele surgiu na região trevosa, envolto numa luz azul e dourada, transbordando de sentimento puro. Flutuou sobre a multidão espiritual que o esperava e espargiu energias sadias para todos que ali estavam. De suas mãos fluíam raios coloridos que se misturavam às auras daqueles espíritos sofredores. Seu momento mágico era aquele. Fazia contato extrafísico com aqueles seres de profundidade desconhecida. Eles tinham medo, mas precisavam desesperadamente da luz que ele suportava, que aquele projetor portava. Sua missão era clara: canalizar energias balsâmicas para aqueles seres em sofrimento. Seu amparador espiritual o havia orientado corretamente. Basta manter o pensamento elevado, o sentimento bonito e a energia pulsando. Seu corpo espiritual brilhava intensamente, e quem o visse naquela cratera extrafísica em meio àqueles espíritos doloridos, diria que era um ser estelar espiritual, visitar as formas umbralinas, as furnas umbralinas. Ele se lembrou do amparador intangível que, situado em dimensões sutis, coordenava-lhes deslocando assistências às regiões densas. Ele não via, obviamente, o seu mentor, mas estava conectado. Conduzido telepaticamente por ele e por seus mentores, exteriorizou as energias salutares para aquela multidão de desvalidos das sombras. Terminada a tarefa, ele volitou novamente ao plano terrestre, onde seu corpo físico dormia profundamente. Não estava preocupado se lembraria ou não daquela projeção, pois sentia-se bem por haver sido útil no contexto evolutivo da humanidade. Projetores desse porte são o ouro dos amparadores, assim como este são os ouros, o ouro dos bons projetores, dos amparadores. E eles deixam uma mensagenzinha, Savananda e os Iniciados: irmãos, desprenda-se das ataduras do corpo e decole na luz do discernimento espiritual. Voe velozmente pelas dimensões sutis e alcance a origem de suas aspirações. Comungue com os seres de luz e aprenda com eles a arte da paz. Viaje até o plano da mente pura e nutra seus objetivos na consciência cósmica. Em seguida, retorne ao plano da carne e compartilhe com todos a energia e o amor de mais uma viagem espiritual. Os Iniciados. Simplesmente um texto maravilhoso e simplesmente a conexão que eu acho que a gente precisa. Vamos continuar aqui, é muita coisa hoje. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar vários tópicos diferentes agora para abrir um pouco nossa mente no sentido do amparo. Todos nós, né, sabemos que temos mentores. Eu, você, todo mundo, ou um mentor só, ou vários, vai depender de cada um, do trabalho que faça e do trabalho que dê também, né? E esse, né, eles querem ver o nosso avanço, querem nos ajudar a melhorar nossa jornada. E certamente que vibra muito positivo para que a gente ganhe, para que ganhemos, inclusive, o domínio da projeção. E quiçá, né, quem sabe, da conexão com o amparo, com a assistência, e nos ajudam muito, sempre que conseguimos entrar na rádio certa, na sintonia certa, no pensamento certo do trabalho, eles vão estar lá para nos levarem para o trabalho de assistência, pois a urgência que levam um projetor, necessitam do projetor, pois o trabalho, como sempre, urge e faltam trabalhadores conscientes e preparados. Quando a nossa energia estiver boa, quando a nossa situação emocional estiver equilibrada, a nossa mente estiver em harmonia e as circunstâncias sejam positivas, os amparadores então vão aproveitar a oportunidade para socorrer extrafisicamente os seres com a sua ajuda. E tanto os que estão fora do corpo, quer dizer, os encarnados que saem do corpo, que também precisam de ajuda, como os desencarnados, os que já não possuem o corpo físico. O trabalho acontece de várias formas. Talvez você nem perceba o amparo, por muitas vezes não ter a devida preparação para abordar, para chegar perto de um espírito que vai precisar ser ajudado. Então eles fazem assim, eles tiram sua energia e fazem o trabalho de uma forma sutil. Isso acontece muito. Mas é claro que com o projetor consciente, com você lá, fazendo o processo que a gente vai falar já já, é muito melhor e mais completo. Mas isso é raro de acontecer, infelizmente ainda é. Estamos trabalhando para melhorar isso, não é, meus amigos? Não é? A ideia é vocês se tornarem amparadores, assim, a assistência extrafísica, ia falar sediadores, ó, coitado. Eu sei que todo mundo aí vai virar SAMU, né? A gente vai ser uma ambulância. E dentro das nossas limitações, a gente vai deitar nosso corpo gostoso e maravilhoso e vamos voar para ajudar o povo lá, né? Vamos chegar lá falando, aí não tem plantão médico, chegou. Sim, a gente, claro que somos pequenos, simples, né? Vamos dar nosso plantãozinho, pequenino, com o bisturi da boa vontade e o jaleco da humildade. E essa energia que doamos, ela não é só boa para quem recebe, mas é para a gente também. Olha só, lembra que eu falei que quanto mais doamos, mais recebemos? Falei agora no começo do áudio. Eu não vou contar assim pessoalmente, porque eu me sinto pequeno para isso, até para contar algo desse porte. Mas durante o amparo, já recebi tanta ajuda. Tanto que era para eu ter desenvolvido algumas doenças, era para ter tido já algumas doenças físicas. E me foi tirado por consequência do trabalho. Eu não mereço, não. Não penso que eu merecia. Não. Tem uma coisa chamada intervenção, que tem um sinônimo bem engraçado, que chamamos de caridade. De, assim, os mentores, foi assim, os mentores de quem eu amparava, que ajudava. Pois assim, os meus mentores, os nossos, eles não podem aliviar o nosso processo, porque eles participam do nosso processo kármico, eles conhecem, e eles sabem que não pode. Lembra que fora da caridade não há salvação? É linda essa frase. Só há uma salvação, chama-se isso, caridade. Intervenção. A intervenção é a capacidade de eu colocar os meus créditos ao seu favor. Eu posso aliviar o seu processo de uma boa conduta, porque eu quero. E todos precisam da gente, e nós precisamos de todos. Eis que coisa inteligente, que coisa maravilhosa. Eu fico até bobo de falar sobre isso, porque é tão bonito o fato de que é assim que você pode carregar o karma que for, o peso que for, a cruz pesada que for, a dificuldade que existir. Se eu não tiver nenhuma ligação com você, eu posso colocar ao seu favor os créditos que existem na minha alma e aliviar o teu processo. Assim como você pode colocar em favor dos outros os teus créditos. Os teus créditos não podem ser usados para você mesmo, praticamente, porque eles são nulos. É egóico. Só através do processo de doação, de caridade, é que você consegue retribuir créditos alheios para assim crescer e assim aliviar. É por isso que a gente tem que se ajudar. Não é só uma questão de beleza, de inteligência. Não é só bonitinho, não. É maravilhoso a inteligência, equilíbrio, a harmonia que existe nisso. É claro que as projeções existenciais, né, é inevitável que a gente entenda que a nossa incursão será nossa entrada, né, será em distritos não evoluídos, viu? Ou falando mais simples, no umbral. Há um umbral, né? Tem vários nomes no umbral, para vocês pensarem só que existe, pessoas chamam de Hades, de inferno, de cama louca, tem o locate, chamam também de plano astral inferior, de purgatório, de geol, umbral, escuridão, nomes não importam. Na verdade, não se enganem, as projeções existenciais vão acontecer normalmente em lugares nada agradáveis, com consciências desequilibradas mentalmente, enfermas, doentes, precisando urgentemente de carinho e de ajuda. Se prepare direitinho, estude mentalmente, se prepare, se conecte com a energia maravilhosa do amor, quer dizer, mexa o seu estado emocional, equilíbrio, e vamos voar para amparar. Vamos criar o grupo, vamos fazer uma coisa, vamos criar o grupo de assistência astral, GAA. É, tá certo? Grupo de assistência astral, GAA, tá certo. Quem está disposto, então? Vamos começar, pô. trabalho é simples, você deita no quarto, faz o processo consciente, no escuro, porque eu vou falar isso mais na frente, no áudio de preparação de ambiente, a luz, tanto a luz branca como qualquer outra luz, ela queima, dissipa o ectoplasma, a dificuldade, ou seja, televisão acesa, luz ligada, atrapalha o processo energético, né? Por isso que quando você vai dormir de luz acesa, de televisão acesa, luz acesa, você sente mais tranquilidade, porque você corta a sua capacidade espiritual de sentir. É bom deixar uma luz bem distante, uma penumbra, para você se localizar, caso a gente, né, saia em uma dimensão troposférica. Pois se a gente sair normalmente com um chakra muito legal, um frontal bem aberto, a gente vai enxergar maravilhosamente bem. Lá no site, na técnica projetiva completa, tem uma técnica que fala disso, né, que deixa o chakra, quem trabalhar direitinho com disciplina, vai ter que nem uma lanterninha no frontal, vai sair vendo tudo, até o que não presta. Então, além disso, não presta assim, seu mesmo, viu? Não é dos outros não, dos outros a gente sabe que nunca é fácil, o nosso também não é. Além disso, irmãos, às vezes o trabalho pode acontecer sem sair do corpo, né? Você deitar, poxa, ver alguém precisando de ajuda, visualizar, doar energias quando achar que pode ser útil. Você faz assim, ó, pra você vir entrar numa boa faixa, enche seu coração de paz, de amor, sintoniza o melhor que puder, faz uma prece, olhe para a lua, olhe para o universo, o que você sentir de melhor, faça. Sinta aquilo que te faça transbordar, aquilo que faça você querer ser melhor, ser útil, se doar. E pense na pessoa ou em quem você quer ajudar, de uma forma que, claro, de possível não seja nem tão ligada a você. Mas se for, não tem problema não. E visualize essa pessoa ficando em estado de graça, quando você pensar na energia saindo. Com o seu corpo dela fica dourado, uma cor linda. E ela sente ela sorrindo, ela se sentindo bem, seja se ela for encarnada, se for desencarnada, não importa. Peça ajuda, e se você achar dificuldade, o amparo vai acontecer assim também, sutilmente, né? Peça que leve a sua energia até lá, se você sentir dificuldade. É muito, muito funcional isso, muito mesmo. Claro que aí você não vê, você sente só o processo, mas é lindo, é maravilhoso. Também lembrando que o processo de assistência fora do corpo segue mais ou menos o sistema que vínhamos falando, né? Nós não vamos ver os mentores facilmente. Eles não são densos, eles são muito sutis, são leves, são brandos e às vezes nem estão na mesma dimensão que a nossa. O que não impede, claro, nadinha deles estarem ali atuando da forma presente. Não se preocupe que você vai receber telepaticamente todas as instruções claras e fortes, com voz claríssima na mente, é voz mesmo. Sabemos, a gente sabe o que fazer, sabemos por que estamos ali, por que fazer, tudo é dado com uma visão, uma tela, como se fosse uma visão rápida, só que com sentimentos e rapidíssimos segundos. É um clique, você já sabe tudo, a comunicação mental, enfim, é indiscutível. Mas não é incomum, depois de você terminar um amparo, depois da doação, você ficar muito mais limpo, né, bem mais limpo, sutil, e você acabar mudando de frequência, de dimensão até. E aí, você começar a ver melhor os mentores, ou o mentor, ou os mentores, ou até todos que estão ali, né? Inclusive mentores mais sutis, por ter se conectado com energia tão bonita. Por isso que o amparo é fantástico. E depois as pessoas ficam, tem gente que sai do corpo e não pensa nem em amparo. Tantos livros que tem pessoas que, eu não vou nem comentar para não julgar, mas cada um com o seu jeitinho, com a sua alegria, né? É a paz que cada um sente. Então, nós falamos isso no áudio passado, mas nunca é demais repetir. Você vai encontrar fora do corpo todo tipo de entidade e mentor, sabe? Ligada a tudo, preto velho, caboclo, esses são inclusive os pretos velhos e os caboclos que mais trabalham, que você vai ver mais facilmente, porque, inclusive, diretamente com os mentores mais sutis. E nós vamos os ver constantemente, pois eles são mais densos propositalmente para ajudar mesmo, irem buscar essências necessárias na natureza. Você fala, poxa, você vai no candomblé, né? Tem gente que, assim, o julgar significa não conhecer, o julgar significa ignorar, o julgar, na verdade, não é nada mais, nada menos do que estar com a mente fechada ao que é de verdade, só enxergar o fato, o que aconteceu, não tem noção da causa. Muitos espíritos, a gente não sabe, né? Esses espíritos que vão para o candomblé, que fazem uso da bebida, que as pessoas falam, ah, são espíritos evoluídos. Acreditem, são eles que vão lá no umbral pegar na lama os espíritos que precisam, eles só conseguem por causa da bebida. A natureza é uma coisa tão bonita, É tão fantástica a beleza do equilíbrio de Deus, da criação. Por que existem? Se não fossem esses cidadãos ainda depender, ainda que fisicamente, ou sei lá, mentalmente, psicologicamente, psiquicamente, da necessidade de se alimentar alguns espíritos, como alguns espíritos que eles chamam de Exus, de Padilhas, esses fazem trabalho fantástico, fazem trabalhos lindos também. Eles são os que vão lá, no meio da sujeira, pegar, muitas vezes o projetor que não tem, não consegue fazer por não ter preparação, eles que vão lá buscar, eles que conseguem chegar lá na escuridão, muitas vezes, e fazer o trabalho. Eu já vi milhares de vezes, eu baixo a cabeça, muitas vezes, eu me ajoelho na frente de espíritos como esse, porque eu me sinto nada. Eles estão lá, têm vícios, têm dificuldades, têm fraquezas, mas trabalham 24 horas, muitas vezes, em prol, sem querer nada em troca. E se eles não tivessem esse vício, eles não conseguiriam fazer aquele trabalho. A natureza nos usa como instrumento. Então, por isso que a gente tem que estar com a mente liberta, fora do corpo. Vocês vão ver de tudo. Vocês vão ver espírito. E vocês vão ter que usar ética sempre. Sempre. Esteja liberto, tranquilo, numa paz, na boa. Pois é, há um leque de coisas, né? E quanto mais liberto mentalmente de qualquer tipo de limitação você estiver, melhor será o seu trabalho, a sua amizade, o camaradagem, o cara legal, o cara gente boa, e mais você vai ser procurado pelas equipes espirituais e vai fazer amizade, inclusive com obsessores fortíssimos, caras que são ruins, mas que ficam nossos amigos, e ficaram, tem um monte de amigo hoje. Hoje em dia, de raras vezes eu sou assediado pelo fato de estar sendo gente boa, de estar sendo... Claro que o assédio acontece, né? Mas assim, a gente está conectado. Se é que você vai ser, vamos embora, não tem essa não. Mas a gente tem que ser irmão, gente boa. Fraco a gente é também, vício a gente tem também. Mas dentro dos nossos vícios a gente vai arrumando as ecas, né? Vamos lá. Muitas vezes o processo que veremos pode ser ligado a gente mesmo, viu? Quer dizer, o que eu falo? O espírito que você vai ver, a nossa família e até o nosso processo de autodesobsessão. E sem dúvida alguma, para alguém encarnado, talvez... Uma das tarefas mais lindas que existe é poder sair do corpo consciente e ser útil nos planos inferiores. Mas isso, claro, né? Não é possível. A gente tem que tentar entender que a gente vai chegar em dimensões mais pesadas e a gente vai ter avanços para uma pessoa encarnada, que eu quero falar resumindo, que a gente vai ter para uma pessoa encarnada, né? A gente tem que entender que o avanço espiritual para uma pessoa encarnada sair do corpo, encontrar seu próprio espírito, seu próprio obsessor, seu próprio irmão de jornada que está ali no processo te atrapalhando, ou atrapalhando ele mesmo, não é possível que a gente não compreenda a dimensão, a gigantesca evolução que é isso. Então prepare-se, viu? Prepare-se para uma jornada que mudará para sempre a sua espiritualidade, a forma de você ver as coisas. Hoje, eu queria falar isso com orgulho, assim, o orgulho, chamo mais honra do que orgulho. Eu tenho um grande amigo que trabalha conosco, e já foi um obsessor ferrenho meu, o cara era ruim, eu falei, sabe que é meu irmão, hoje é meu irmão, e a gente sofremos muito tempo, eu e ele, nas diversas vezes que nos encontrávamos, saíam brigando na mão, no dente, com raiva, ele tinha raiva de mim, eu tinha dele, não sabia nem porquê, fora do corpo. Ainda muito claro para nós dois trabalharmos, mas hoje ele é um mentorzinho, né? Nós nos resgatamos, arrumamos as ecas que ficaram, as porcarias, né? Os dan. E assim, sabemos que somos eternos e temos paciência, né? Nós vamos adiante, para frente nós somos eternos? Enfim, vamos embora. Trabalho tem muito. Esse cidadãozinho ajuda toda hora. Ele não pode muito ficar aqui ainda não, porque ele não está no processo ainda de total equilíbrio, ele fica numa colônia, num lugarzinho que de vez em quando ele aparece. Mas ele vem... Mas é um dos trabalhadores mais presentes que nós temos hoje aqui. Consegui de tanto sair do corpo, de tanto encontrar o cidadão, e não penso que foi amparando, foi através de exemplos. Tentava melhorar, ele quebrava o pau comigo, um dia eu vou contar a história toda. Mas é que assim, quero que você saiba que é impossível. Tem mais, viu? Não pense que é bonzinho não, vem olhar o Saulo como bonzinho não, que o Saulo é torto. Mas todos nós somos. Mas é isso. Se não fosse, não tinha um caba como esse aí, né? Hoje é irmãozão, amigo, e é isso aí que vocês vão encontrar, viu? Esse é o processo que vocês vão ter que vão encontrar com vocês mesmos, com espíritos lá fora, com, como eu falei, com caboclos, com índios. Nós vamos encontrar todo tipo de coisa. E a gente tem que estar com o coração aberto para que na hora que encontrar a gente esteja pronto para melhorar, seja lá o que for. Vamos entrar agora numa parte chamada como se portar. Bem, vamos agora falar um pouco de como se portar perto de uma equipe espiritual. Claro, né, que sabemos que muitas vezes não vamos ver os mentores. A gente já sabe disso. Eu vou bater nessa tecla até o fim do curso. Mas isso não quer dizer que não vão estar ali. A gente sabe que eles sempre vão estar perto da gente quando estivermos fora do corpo, principalmente durante o amparo. Pois tenham a certeza, jamais tenham dúvidas disso, que vocês não vão estar só. Primeiro, como se portar? Conexão, sintonia. Difícil isso, mas necessário. Por isso que dos 400 sobrou um. Todos foram descartados. Saulo, Wagner, Valdo, tudo projetou minha boca. Estou brincando, meus irmãos. Para não falar mal dos meus amigos. São irmãos, meus amigos. Por isso que eu estou brincando com eles. Mas com certeza a dificuldade de achar. Conexão, sintonia, mente calma e confiança total. Que você não vai estar só. Você precisa confiar nisso. De verdade. Fé, força. O tempo todo você vai ouvir os conselhos dele mentalmente, telepaticamente, como eu falei. E muitas vezes os mentores vão falar pelo seu corpo. Fora do corpo todo mundo é médium. Com a operação lá é 24 horas. Ele entra no seu corpo, controla a sua voz e você, não é você falando às vezes. E assim, ferramentazinhas. Sempre uso o bom humor quando for fazer qualquer coisa. Os mentores entendem a gente, entendem as nossas fraquezas, as nossas necessidades psicológicas, né? As nossas limitações, os nossos pensamentos. Não se culpe nunca também pelas suas fraquezas, inclusive aqui agora. Agora não quer dizer que você vai usar isso como muleta para suas fraquezas. Sempre, né? Caso você consiga, por algum acaso, você ver o seu mentor, primeira coisa, se acalme. E não fique acalmamente, não fique perguntando o tempo todo para ele não. Concentre-se primeiro no trabalho. Pense que a sua primeira tarefa é terminar aquele trabalho lá. E quando finalizar, você vai falar para ele e perguntar se tem mais alguma coisa para fazer. Estou disposto, estou aqui, ó. Porque não tem o que fazer fora do corpo. Você vai ficar pelo umbral lá. Você não vai conseguir chegar nos lugares fáceis. É possível, é. Claro que é possível voar, sentir a energia maravilhosa, encontrar com parentes, mas você sempre vai depender da ajuda deles. Eles vão te ajudar na hora, eles vão te fazer um agrado, eles fazem sempre. Então eles te avisarão, né? Se é para voltar ao corpo ou se dá para prosseguir. Peça licença se for perguntar algo. Pô, meu irmão, eles conseguem captar sua mente e vão. Eles sabem as suas indagações, as suas dúvidas, e às vezes vão responder automaticamente. Muitas vezes você vai perguntar e já vão responder. Muitos projetores querem saber da sua vida passada e ficam enchendo o saco deles. Porque passam, porque eu queria saber o que eu fui na outra vida, será que eu fui... Porque todo mundo tem a alma gêmea e foi faraó na outra vida. É incrível. Ninguém foi o Zé da Esquina, o Zé da Enxada, o João Sofredor, a Maria Lavadora da Lagoa da Baeté. Não, todo mundo foi milionário. É incrível. E quando você fala, a gente tem coisas nessa vida que a gente não quer nem mais lembrar. Olha, não quero saber de jeito nenhum que eu fui na outra vida. Já tive até a oportunidade, não quero. Eu me olho no espelho hoje, eu estou bem. Pô, não quero mais, estou ótimo, não quero lembrar de nada. Pra quê? Se eu estou bem agora, o resto é tudo ilusão, tudo ou só vai mexer. Se tem coisas já nessa que eu não quero nem lembrar. Claro que cada um, o seu jeitinho. Se você quiser saber, pô, é o seu direito, pelo amor de Deus. Mas assim, muitos projetores querem saber da sua vida passada, por que eu passo por determinada situação, né? Por que meu irmão é dessa forma, por que fulano passa por tal sofrimento. Claro que eles são pacientes e assim, eu aprendi dessa forma. Eu quando encontro um mentor e tenho a oportunidade de perguntar algo, principalmente sobre mim, ele me dá a oportunidade, eu falo assim, ó, o que acha que você poderia me falar? Dentro do respeito à minha vida e à minha programação, né? O que você acha que eu estou preparado para ouvir? Porque eu tenho medo de chegar e perguntar uma coisa, ele chegar e falar, e eu sei que dói. Quando eu falo que dói, é que uma coisa é chegar para você e falar aqui no corpo. Lá fora é uma paulada. Dói pra caramba. Uma vez eu falei isso. Eu falei, cara, você acha que eu estou preparado? Para ouvir alguma coisa, o que você acha que você quer falar para mim assim? Aí ele falou assim, então, vou te falar uma coisa, que você está preparado para ouvir agora. Pense no corpo e volte. Aí ele deu um sorriso, né? Eu ouvi o sorriso dele, eu ouvi mentalmente, né? Claro que ele falou isso brincando, de uma forma sutil, né? Como tentando falar, não mexa onde você não está preparado, sabe? E não quero entrar nisso, eu entendi. Foi por isso, por essas respostas sutis dele, que eu percebi que boa coisa eu não fui, sabe? boa coisa não fiz, então não quis saber. E você vai ter acesso a isso. Se você quiser saber, assuma depois as consequências, viu? E problema emocional dói pra caramba. E eu não quero, não. Não quero mesmo. Vamos lá. Como vão reagir os espíritos na hora que você chegar para o amparo? Já falamos isso nesse áudio, né? Lembra? Mas depende do amparo. Cada amparo é diferente do outro, né? Então você vai ter que saber se importar aos poucos, ouvir os conselhos. Eles podem reagir de todo jeito. Vai depender do tipo de espírito que está ali. Normalmente são sofredores e só querem sentir paz, principalmente se já chegou um mentor te levar ali, eles já estão na hora de ser ajudados. Os mentores não escolhem qualquer um, não. Ele, por isso que eu ouço sempre, eu não saio ajudando qualquer um. Eu ouço, vou para onde eles me chamam para ir. Não fico por aí à deriva, tentando ser um Francisco de Assis, que eu não sou, né? Mas pode acontecer de serem raivosos, nervosos, ser obsessor brabo, sabe? Aquele cara rosnando, com sangue no corpo, com dores, com gritos alucinantes. Não vai começar a se desequilibrar, não. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estamos equilibrados, estamos salvos. Eles podem chegar, reclamar. Aconteça o que acontecer, não entre na faixa, não. Chegue com bom humor, né? E já vá logo dando um passo. Assim que ensinamos no curso o tempo todo, né? Bom humor, e a gente ensinamos o curso para você, inclusive, o passe, como fazer. E quando você fizer o passe, a exteriorização, lembra? Tem um áudio sobre isso aqui. Não tenha dúvida que os mentores estão lá do teu lado, controlando todo o processo com você, a sua energia. Cada coisa, até se você titubear, se você balançar, eles vão estar ali, vão segurar você. Não se preocupe não, que essa parte aí que a gente faz é muito forte. É tão forte que às vezes você vai para trás, assim, a energia que sai deles. Então você vai sentir quando encostar a hora certa, quando você abraçar um espírito, quando você passa energia, né? Qual a hora de quando se defender, você vai entender tudo isso pela telepatia e é muito rápido. Isso aí você vai saber no dia a dia, na prática lá fora. Como amparar e como você vai usar as ferramentas psicológicas para amparar. Isso é fundamental, essa é a parte principal do amparo. Na hora do amparo, você vai precisar de algumas ferramentas, né, que os mentores ajudam. E, claro, você vai aprender com eles. Eu aprendi, a maioria deles foi com os mentores. Além de, claro, né, eu também tenho alguma experiência de que eu trabalhei alguns anos como doutrinador em alguns centros espíritas, né, aqui em Salvador. E usei mais ou menos as mesmas técnicas. Claro que algumas foram melhoradas fora do corpo. Pelo contato de frente a frente com o espírito, a coisa facilita mais, né? Então, quando você encontrar algum espírito com dor, vamos começar assim. A primeira coisa é passar energia. Aí você vai conversando, né? O processo da conversa é tão importante quanto a energia que você vai passar, sabe? A energia de você ir conversando, de você tem que tirar ele mentalmente do processo da raiva, da dor, do desequilíbrio. Então você começa a trazer ele para uma energia melhor. Então você vai fazer mais ou menos assim. Eu vou estar aqui agora, digamos que você seja um obsessorzão. Está sofrendo aí você. Eu estou chegando perto. Ô amigão, tudo bem? Tudo em paz? Como é que você está? Eu estou até me enganando, brincando, né? Tentando ficar feliz. Aí você vai responder para mim alguma coisa. Seja lá o que for que você me responder, se você falar bem ou mal, não estou nem aí. Eu vou começar. Então eu já sei, fui avisado mentalmente que você está com a cabeça doendo. Eu falo, e aí está com a cabeça doendo, irmão? Vixe Maria, mas espera aí que eu acho que tem um remédio aqui no meu bolso, rapaz. Olha só, a cabeça doendo, né? Espera aí. Aí você já, eu já estou lhe dando passe, né? Larga a mão no passe, larga a mão, já vai soltando o passe. Você vai na fé, na mãe, vai, acredite mesmo. E vai falando, olha rapaz, olha, repara aí que a tua cabeça está passando. Perceba aí, está sentindo? E você vai sentir, ele vai sentir, né? Ele vai perceber no ato que você está mexendo, eu estou mexendo energeticamente em você. E ele está mexendo, você está fazendo. Então ele vai sentir também o processo, principalmente mental, a mente, a parte psicológica é o grande peso. Se você mexeu na parte psicológica, brincou, passou paz, o resto está fácil. Meio caminho, 80% do processo é esse aí. A mesma coisa, né? Para quando eles se acharem deformados, sem perna, sem braço, né? Com por causa de acidente de carro, ficou muito tempo em hospital, sabe? Em UTI, passando por processo de cirurgia, de sofrimento, deitado na maca. Então você vai chegar, né? Digamos que você vai chegar perto do espírito, ele fala, ah, meu Deus, cadê minha perna? Cadê minha perna? Eu tô sem perna, me ajude. Aí você chega todo feliz, né? Calma, calma, que você tá cotonada, rapaz. Sua perna aí? Vem cá, filho de Deus, vem cá, vou mostrar sua perna agora. Essa perna vai aparecer agora. Você tem que chegar assim, sempre brincando. Aí você chega, posso chegar perto? Olha, eu repare que a coisa está boa, a energia está tranquila. E vai chegando com carinho. Você está muito consciente, você está brincando, mas vai encostando nele. Então você fala assim, olha, vou passar uma energia, olha o remédio aqui, a perna vai aparecer. Fecha os olhos, que a perna, você vai perceber que a perna estava aí. Então você coloca a mão na testa dele, peça para ele fechar os olhos. E a outra você vai simples, vai chegando perto, vai pegando na perna. Tem medo não. E quando ele assim, e diga, oxe, oxe, esse oxe você não diga não que era baiano. Você fala do seu jeito. Olha a perna aí, irmão. Que é isso, rapaz? Você falou que tá, tem perna, tá vendo? A criança voltou pro lugar aí, a perna aí. Ele vai ficar feliz, assustado, ele não vai acreditar. Meu Deus, como assim minha perna tá aí? Ele vai querer te chamar de santo, anjo, de não deixe, não aceite. Diga assim para ele, essa é a parte legal da coisa. Quando ele for te agradecer, você fala assim, ó, meu irmão, faz assim, ó. Não precisa não, você vai fazer assim, ó. Quem fez o trabalho aqui foi eu, não. Você, assim, eu não te ajudei, então você vai fazer o seguinte, em vez de me agradecer, eu vou aceitar seu presente, seu agradecimento. Mas você prepare-se para você ser útil depois, pois como você, tem tanta gente aí, tem milhares de pessoas precisando de ajuda, né? Então faz o seguinte, você tente ajudar depois, que você se equilibrar, vai se ajudar. Primeiro você vai ser levado, tem uma galera aqui do lado, tem umas equipes, você não está vendo nem eu, também não estou vendo não. Mas eles estão aqui, são enfermeiros. Então eles vão levar você agora para um lugar legal. Você vai parar de sentir dor, vai ficar equilibrado, vai ficar melhor. E quando você chegar lá, quando você estiver bem mesmo, legal, equilibradão, então você começa a ajudar também. Lembre disso que eu fiz por você, que não foi só eu, foi esse pessoal que está aqui, foi Jesus, foi todo mundo que você pensar de bom ajudou agora. Então, passe a responsabilidade da melhora para ele mesmo, para que ele se sinta a gratidão de querer ser ajudado, de querer ser útil, aí pronto, a melhora é rápida. O processo psicológico, como eu falei, é às vezes 90% da dor. 80%, 90%. É importante saber trabalhar esse lado, viu? Mas você muitas vezes vai ser utilizado, né, pelos mentores, eles que vão fazer esse trabalho por você, mesmo que você não entenda. Vou contar um caso de um suicida que eu já contei em outros áudios. Um suicida estava numa situação, um espírito, eu sabia que tinha se suicidado, numa situação horrível. Não consegui encostar nele porque me senti... O cheiro de carne era horrível, sabe? A aparência dele não era muito lavor. Mas eu sempre brincando, né? Sempre, meu bordão é esse quando eu vejo. Meu irmão, PQP, meu irmão, você tá muito feio. Vem cá, pera aí. Eu tô me cagando de medo ali, porque eu sou ser humano, né? Tenho uns sentimentos normais, fui criado culturalmente nessa sociedade que tem todo o seu processo mental doentio, que me passou essa informação de filme de terror, de Chuck, né? De Freddy Krueger, de tantos filmes. Então eu chego pertinho, numa boa, cheguei perto do cidadão, né, e falei, olha, peraí, calma, tá tudo bem, eu tô falando mais pra mim do que pra ele, né. Aí comecei a pegar na mão dele, sentindo aquilo, eu sentia, era difícil, sabe, porque é um processo difícil, precisa de preparação, você sente os ossos na mão, você sente as visualizações, não tem mais verme ali, sabe, ele ficou preso no caixão, eu falei isso por muito tempo, né, tem no áudio. Então, a cabeça dele tem cheio de verme ainda pelo corpo. Então, ele não está mais apodrecido. Então, eu dei um abraço, fui, comecei a passar energia, comecei a conversar. Ele começou a dormir, foi tão rápido. Dormiu nos meus braços ali. Então, quando dormiu, automaticamente os mentores recuperaram a forma dele. Eu percebi que ele já não estava tão deformado depois que a consciência dele apagou. Ele, então, foi possível, então, transformar a aparência dele para a aparência normal. E aí, enfim, ele foi levado pelos mentores para um lugar melhor, não, assumiu na minha frente, não vi mentor, não vi nada. Então, esse é o áudio de hoje, né? Nós estamos basicamente finalizando. Vocês hoje aprenderam um pouco, né? Comigo também aprendi, que eu li bastante antes de começar, me instruir, além dos amigos que estão aqui intuindo, e a todo momento, e a gente aprendeu um pouco sobre como se portar, e principalmente, o mais importante desse áudio de hoje não é só como se portar, é como sentir, é como estar pronto, é como estar pronto para servir, para ajudar. E assistência, meus irmãos, precisa querer. Você pode sair do corpo sem fazer assistência, fique à vontade, mas você não vai ser tão feliz como os outros mentores, com os outros projetores, eu tenho certeza disso. Não há como ser feliz fora desse trabalho. Irmãos, agradecemos de verdade. Eu vou terminar lendo o texto de Francisco de Assis, o livro chamado Francisco de Assis, simplesmente o melhor livro que eu já li na minha vida, e eu tenho certeza que vai continuar sendo até o finalzinho da vida. E também do João Nunes Maia, sabe? Do médium já desencarnado, que eu adoro, que, assim, já li vários livros dele. E agradecemos, como eu falo, com imensa alegria, já estamos juntos há 10 semanas consecutivas e sem falhas. Isso é lindo, né? Porque se deixasse o Saulo de alguns anos atrás, ia ser tudo torto. E Desculpe aqui os cachorros latindo no fundo, que hoje eu gravei o áudio mais perto aqui da janela, porque estava sentindo energia muito boa. Mas é bom que fica mais humano, né? E o irmão de vocês aqui é o mais feliz que existe por esse trabalho, e sou o mais necessitado deles. Quando vocês vierem me agradecer, pense assim, esse cabra aí é o mais necessitado, não vem agradecer, porque eu sou o que mais precisa disso aqui, sabe? O que mais precisa. Semana que vem a gente vai falar sobre controle das emoções e estado interno, também muito bacana. E é a continuação, o conteúdo básico do áudio foi dado. A partir de agora é só controle, equilíbrio, preparação de ambiente, é importante e fundamental, sabe? Então, eu vou ler agora o livro de Francisco de Assis, e falando de alguém que, digamos assim, me ajudou muito, muito mesmo a sair do corpo e a controlar, né? As lembranças, as minhas melhores existências fora do corpo, com os meus amigos espirituais, foi conectado com o que eu chamo de meu pai Francisco. E fiquem com Deus, e até a próxima semana, meus queridos irmãos. Para se falar sobre um anjo, torna-se necessário ser um anjo também, condição a qual estamos muito longe. Vamos dar leve traço sobre esse livro, que trata a personalidade de Francisco de Assis há 8 séculos atrás. O nosso companheiro Miramês escolheu alguns acontecimentos ocorridos com o Poverello de Assis, em uma sequência de 44 anos que foram 44 anos de caridade vividos no seio da humanidade, essa humanidade que ignorou a grandeza dessa alma de esferas distantes. Espíritos destinados a deixar um traço de união entre todos os seres que vivem e vivenciaram e todas as organizações políticas e religiosas. O nosso amigo espiritual nos diz que esse livro é uma simples anotação sobre a vida desse grande santo na parte do Colégio Apostolar de Jesus Cristo. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática no dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre caridade sem se lembrar do homem da Úmbria. Todos os caminhos por onde se passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza algo de divino que somente o tempo poderá revelar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos ancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar de assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus. Dava sem receber e recebia distribuindo, amava sem exigências e quando ofendido amava o ofensor, abençoava todos e quando apedrejado servia mais, falava sem ferir e quando ferido compreendia o revoltado, não se indignava e quando em meio à revolta orava em favor de todos, trabalhava e amava o trabalho, defrontando-se com a inércia estimulava o labor, tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais, não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo e paz. Desejava o bem de todos sem cogitar de onde procediam, para onde iam e qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedência para servir, pois via todos como os filhos de Deus. Este livro é uma bandeira de simplicidade, é um conjunto de regras fundamentadas nos preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abre uma compreensão mais vasta nos cambiantes da fraternidade pura e colocando os dois mundos em completa sintonia para que a caridade se saliente em todos os contornos da harmonia celestial. Mostra a natureza enfocando o Criador em variadas operações, fazendo-o expressar-se nos inúmeros reinos nos quais tudo vive e busca o belo em demanda à perfeição. Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo de há 2000 anos, fundido e refundindo todas as virtudes na expressão da sua esfera, da sua vida nos oferta. Francisco venceu a morte porque venceu as imperfeições, lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos, consolidou os bens espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. foi bom, foi justo, foi honesto, foi feliz, trabalhador e irmão, foi perdão, foi manso, energético e compreensivo, foi caridoso, foi carinhoso e foi pai, foi tolerante, humilde e pastor, foi santo, foi místico e foi homem, foi anjo, porque cultivou no jardim das virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Esse livro ser-te-á alimento para todo espírito e saúde para todos os corpos que o Senhor te emprestou. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 19 de julho de 1982. E a gente finaliza esse áudio deixando esse grande exemplo para todos nós, projetores pequenos, de como devemos sair do corpo, qual é a sintonia que devemos segurar para aquele que quer de verdade ser um projetor de amor. Fiquem com Deus.